Prezada senadora Ana Amélia, que presida a sessão, e ilustres colegas. Vou trazer um tema que deveras entendo que ele está como algo assim na pauta, na ordem do dia no Brasil, e isso já vem de há muito tempo, que é a questão da saúde. É a questão daquilo que as pessoas precisam, de alguém da família, é um drama, é algo que ninguém espera, ninguém quer, mas ninguém também está impedido, e ninguém é imune de necessitar. E aí quando vem, as dificuldades surgem, os problemas, as demoras, os dramas, como enfrentar, como analisar, e aí nós conhecemos isso. E até tem um título como Constitucionalismo e Saúde Pública. Todos sabemos que a Constituição Federal é a lei maior de uma nação, um limite aos poderes dos governantes e, ao mesmo tempo, a garantia suprema de direitos e deveres dos cidadãos. Nos últimos anos, contudo, temos visto um fenômeno bastante singular que merece nossa reflexão. A Carta Magna, que antes era tida mais como uma espécie de declaração de princípios, teve sua força normativa ampliada, ou seja, as premissas nela contida têm força normativa e seu cumprimento pode e deve ser exigido pelo cidadão. Esse constitucionalismo moderno produz uma série de desdobramentos que merecem nossa atenção. Nesse momento, no entanto, gostaria de me ater a uma de suas facetas, que é a busca pelo direito à saúde. Já em seu artigo 6º, logo no começo da Constituição Brasileira, já no artigo 6º, senador Requião, onde estão elencados os direitos sociais de todo brasileiro, está lá garantia à saúde, bem como educação, segurança, etc. Pois bem, o Brasil é o único país do mundo com mais de 200 milhões de habitantes que oferece atendimento de saúde universal e gratuito através do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, como prevê a nossa própria Constituição. As carências do sistema, entretanto, são gigantescas. Faltam médicos, profissionais, leitos, equipamentos para diagnóstico, medicamentos, enfim, e aí vai. Na busca pela concretização de seu direito constitucional, muitas pessoas têm buscado apoio aonde? Na justiça, um fenômeno relativamente recente que ganhou o nome de judicialização da saúde. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, constatou que tramitam hoje no judiciário brasileiro mais de 240 mil processos judiciais na área de saúde, denominadas demandas judiciais da saúde. E aí vai, se acumulando, e a pessoa esperando. As pessoas doentes, precisando. A maior parte é de reclamações relacionadas ao acesso a medicamentos e a procedimentos médicos pelo Sistema Único de Saúde, assim como vagas em hospitais públicos e ações diversas movidas por beneficiários de planos de saúde, etc. O Conselho Nacional de Justiça estima ainda que, entre 2005 e 2010, o Ministério da Saúde tenha gasto mais de 2,2 bilhões para pagar as demandas judiciais. O caminho da judicialização, apesar de totalmente legítimo, provoca distorções. Se, por um lado, pode tratar-se da possibilidade de ver atendida a sua demanda urgente? As ações judiciais restringem seus benefícios apenas àqueles que podem arcar com suas custas, advogados, etc. Consomem ainda uma fatia do orçamento que seria destinada ao custeio geral do sistema. E aí, como há a questão da judicialização, entre com as demandas, e aí quem acaba pagando essas demandas judiciais, quer dizer, não a questão, muitas vezes, do atendimento do procedimento, mas demandas judiciais, quer dizer, quem agiu, o advogado, o profissional que demandou, as custas judiciais, quem acaba pagando é o sistema de saúde. E tem gasto aí 2 bilhões e pouco em questões de atendimento, mas também muitas vezes dos profissionais, das demandas, dos custos da judicialização, sem dúvida alguma. É, sem dúvida, como disse, um problema grave que deve ser analisado com extrema atenção, especialmente por tratar-se de uma área tão sensível, repito, que é a questão da saúde. Para afastar-se das complicações do SUS, uma significativa parcela dos brasileiros tem buscado também a alternativa da saúde complementar, ou seja, dos planos privados. Então, às vezes, tanto esperar e não consegue, e vai daqui, vai de lá. Se tiver um pouco de economia, olha, vamos fazer um plano, então, um plano suplementar. E aí reúne suas economias e com custas e custos elevados, etc., começa a pagar um plano. E aí também surgem os problemas nos planos privados. Também tem suas demandas. Segundo a informação da Agência Nacional de Saúde, a ANS, ao final de 2013, quer dizer, ao final do ano passado, mais de 50 milhões de brasileiros eram beneficiários de planos de saúde complementar. E aí também tem centenas e milhares de demandas. Um estudo realizado pelo Tribunal de Contas da União lança luzes sobre a situação. Segundo o TCU, o país apresenta uma participação do poder público nos gastos totais de saúde de 46%. Enquanto os gastos de particulares responderam por 54%. Isso são dados que a gente colhe. O índice, vejam bem, de judicialização junto aos planos de saúde também é bastante elevado. E, ao fim, vemos um quadro de insegurança jurídica e planos caros, onde o grande prejudicado acaba sendo o cidadão. Por isso, um dos mais intrigantes desafios dos últimos anos para o gestor de políticas públicas em saúde, incluindo o Poder Judiciário, é a melhoria na regulação da área de saúde suplementar. Ainda há muito que se debater e pesquisar sobre o setor, de maneira que estudos aprofundados são amplamente necessários nessa área. Compartilhando a posição da advogada e diretora da OAB Santa Catarina, Sandra Krieger Gonçalves, que inspirou esta reflexão, devemos buscar, de forma refletida e técnica, critérios que restabeleçam a segurança jurídica por meio de decisões que conciliem a saúde suplementar, a saúde pública e a proteção ao consumidor, principalmente porque dessa regulação depende o futuro do setor. Trago essas considerações, nobre presidente Anamélia, na tarde de hoje, porque sinto, no andar, eu sei que Vossa Excelência também que anda pelo interior do Rio Grande do Sul, aonde vai nos encontros, nos debates, como eu faço também no meu estado, Santa Catarina, e assim sei que dos colegas que aqui se encontram é a mesma coisa, é uma das principais questões que levantam de famílias daqui de lá, dificuldades. Ou é falta de vaga, ou é esse problema, ou é aquilo, é demanda por saúde. Mesmo o Sistema Único, que é um programa extraordinário, mas não consegue atender a demanda. Sei lá, temos que fortalecer a saúde preventiva, buscar fazer com que a preventiva, o médico de família, que vá procurar atender, mudar a cultura, ajudar, mudarmos isso para a prevenção. A prevenção é fundamental para evitarmos os acúmulos depois, mais tarde. Quer dizer, nós temos que... Eu acho que os esforços nesse sentido são fundamentais. Mas quando precisar, na questão do SUS, os que não podem pagar planos, tenha condições de encontrar, porque a judicialização da saúde vai, mas também encontra dificuldades. Aí vai até esperar atender, muitas vezes demora, aí não encontra o amparo, e está aí o ente, muitas vezes acaba viajando, deixando o seio familiar para sempre, e fica aí a família abandonada, do responsável pelo custeio da família, ou pelas lutas, ou é o ente querido, é o irmão, é a mãe, um filho, coisa que o valha. E a mesma coisa, a lei do SUS, aquela questão pública, é a saúde suplementar, para que ela seja, então, eficiente, procurar resolver, porque a demanda judicial tem 50 milhões de brasileiros com demandas. Há os levantamentos que tem assim, a judicialização não é só por aí, você não acumula tudo. Por isso, não podia deixar de trazer, senadora Damélia, na tarde de hoje, essas considerações sobre essa reflexão que está na pauta do dia no Brasil, há muito tempo, que é a questão da saúde. Muito obrigado.